No ar, Jornal da CUT.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT de hoje está no ar e hoje traz os seguintes assuntos. Se Uber deixar o país, Correios podem criar aplicativo, diz o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vamos entender a proposta? Você confere também, Lula volta a criticar a taxa de juros de 13,7% do Banco Central. Diz ele, não tem explicação, é uma vergonha. E ainda, posição da CUT sobre as lojas americanas, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A gente começa o Jornal da CUT falando sobre o posicionamento da Central Única dos Trabalhadores a respeito do caso das lojas americanas. A Executiva Nacional da CUT, reunida no dia 3 de fevereiro, analisou a situação que está sendo vivida pelos trabalhadores e trabalhadoras das lojas americanas, tendo em vista a suspeita da monumental fraude de mais de 43 bilhões de reais promovida pelos seus acionistas majoritários e que ameaçam a própria existência da empresa. A CUT manifesta sua indignação contra os procedimentos suspeitos de acionistas e diretores da empresa até agora divulgados, que levaram a empresa a entrar com um pedido de recuperação judicial, ameaçando mais de 100 mil trabalhadoras e trabalhadores diretos e indiretos que podem perder seus empregos. Também preocupa a Central Única dos Trabalhadores que milhares de empregos indiretos dos fornecedores, em sua grande maioria de pequenas e médias empresas, que ao longo desses anos cumpriram fielmente com suas obrigações funcionais e contratuais e agora se deparam com a possibilidade de falência caso as lojas americanas não honrem os pagamentos dos seus contratos. A CUT manifesta a estranheza e preocupação com o silêncio da grande imprensa frente a essa fraude monumental de 43 bilhões de reais que, além dos prejuízos para as trabalhadoras e trabalhadores, transformou em pó o patrimônio de milhares de acionistas minoritários que investiram suas economias nas ações da empresa. Pode provocar uma retração no crédito do sistema bancário, afetando a economia do país, entre outras consequências econômicas. Enquanto isso, a mesma empresa dedica matérias diárias de fraudes e golpes de pequena monta que nem de longe tem a importância desse desastre promovido pelos controladores e diretores das americanas que tiveram lucros astronômicos ao longo dos últimos anos. A CUT, junto com os sindicatos e federações filiados, a Contrax, CUT e as centrais sindicais, estão tomando todas as medidas judiciais e negociais necessárias para garantir que os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras das lojas americanas e também de seus fornecedores sejam garantidos e os responsáveis por essa operação de fraude sejam devidamente punidos. A CUT não aceita, em hipótese alguma, que aqueles que trabalharam, cumpriram com suas obrigações funcionais e contratuais, sejam mais uma vez vítimas da irresponsabilidade e da ganância de poucos.
Economia.
Agora a gente fala sobre política e sobre economia, principalmente. Né? Crítico da alta taxa de juros do Brasil, que hoje a Selic está em 13,75%, especialmente porque quando alta essa taxa dificulta o acesso ao crédito tanto para as famílias quanto para as empresas, o presidente Lula, que é crítico à taxa, voltou a criticar a decisão do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de manter a taxa nesse patamar. Os juros altos não combinam com a necessidade do crescimento do Brasil, disse o Lula em um discurso na cerimônia de posse de Aloysio Mercadante como presidente do BNDES nesta segunda-feira. Lula disse o seguinte: o problema não é Banco Central independente ou ligado ao governo, é que o Brasil tem uma cultura de juros altos que não combina com a necessidade de crescimento. Por que acabar com a taxa de juros de longo prazo para não ter financiamento de longo prazo? Questionou Lula. Ele questionou ainda, né? Disse ainda que não há nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja em 13,7%, que é uma vergonha o aumento e a explicação que foi dada à sociedade. Segundo Lula, a economia precisa voltar a crescer e só tem dois jeitos que possibilitam isso. A iniciativa privada fazer investimento e só faz se tiver demanda ou o Estado incentivar a fazer. Bom, depois de seis meses estacionada em 2%, a Selic começou a subir lá em março de 2021. A explicação é que a taxa básica de juros alta, né, sendo mantida alta, controla a inflação. Dinheiro caro reduz o consumo e, com isso, os preços cairiam, mas a gente viu que não foi isso que aconteceu. Mesmo assim, o Banco Central continuou aumentando até chegar aos 13,75% em agosto do ano passado, patamar que se mantém até hoje. A inflação terminou o ano de 2022 em 5,79%, mais baixa que os 10,06% registrados em 2021, mas ainda assim acima do teto da meta do Banco Central, que era de 5%. Vamos falar sobre esse presidente, né? O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ele pode ser exonerado por incompetência. Pela Lei 179 de 2019, que definiu a autonomia do Banco Central, o presidente da instituição pode ser exonerado quando apresentar comprovado e recorrente desempenho insuficiente para o alcance dos objetivos do Banco Central do Brasil, diz o texto da lei. A exoneração, porém, teria que ser aprovada por maioria absoluta no Senado Federal. A jornalista aponta que em 2021 a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional era de 3,75%, né, a inflação, podendo chegar ao máximo de 5,25%, mas ela foi de 10,06%. Aí o Campos Neto, lembra a Mônica Bergamo, teve que divulgar uma carta aberta para se explicar. Entre outras coisas, ele diz que a inflação de dois dígitos era culpa de um fenômeno global e citou também o risco fiscal e a crise hídrica na época. Em 2022, a meta voltou a estourar. Era de 3,5%, podendo chegar a 5%, só que a inflação chegou a 5,79%.
Política.
E agora a gente fala sobre uma fala do Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, sobre os Correios e o Uber. A questão é a seguinte, questionado por um jornalista sobre o que ele faria se a Uber deixasse o país por causa da regulamentação do trabalho por aplicativo, como a direção da empresa ameaçou fazer na Espanha, né? A Uber ameaçou fazer isso na Espanha, quando houve a revogação da reforma trabalhista no país, Luiz Marinho, ministro do Trabalho e Emprego, afirmou que se isso acontecesse no Brasil, ele convocaria os Correios para substituir a empresa. Bom, rápida e destrutivamente, sempre contrários aos direitos dos trabalhadores, internautas de oposição, de direita, começaram a criar fake news para detonar essa proposta. Também rapidamente, as mentiras foram desmentidas pelos trabalhadores dos Correios. Bom, em primeiro lugar, o que respondeu o ministro ao repórter do Valor Econômico? Né? A entrevista foi na segunda-feira, dia 6. Ele disse o seguinte, me falaram, e se o Uber sair? Problema do Uber, não estou preocupado. Posso chamar os Correios, que é uma empresa logística, e dizer para criar um aplicativo e substituir. Aplicativo tem uns montes no mercado, essa foi a fala do Luiz Marinho. Mas aí os setores conservadores da sociedade distorceram essa fala e deram início à campanha então de fake news, dizendo que se o Uber deixasse o Brasil, os Correios passariam a atuar com a própria frota dos Correios para preencher a lacuna que seria deixada no país. Aí não faltaram críticas dizendo que os carteiros iam virar Uber e etc. Né? Mas a gente conversou com Emerson Marinho, que é diretor de comunicação da Fentec, CUT, a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos, sobre esse tema, para saber como é que foi essa distorção. Vamos ouvir então o Emerson Marinho.
A fala do Marinho, ela foi mal interpretada porque ele não falou que os Correios fariam Uber. Que ele, a fala do Marinho, vem no sentido de dizer, se a Uber não quiser permanecer no país com as reformas necessárias, a regulação dos trabalhadores em aplicativo, que o nosso governo tem o compromisso de fazer, nós chamaremos o Correio para desenvolver uma plataforma, um app, que funcionará como Uber. Isso é perfeitamente possível.
Uhum.
Então, os Correios, como uma empresa de logística que é, pode sim desenvolver uma plataforma similar à do Uber, sobretudo fazendo a contratação diferenciada do que a Uber faz hoje. Por quê? Com a regulação dos trabalhadores em aplicativo, o Correio, por ter responsabilidade social, inclusive ser uma empresa pública, pode garantir que esses trabalhadores saiam da marginalidade. E foi o debate que o ministro travou na entrevista no Valor Econômico,
uhum,
que o Ministério do Trabalho e Emprego vai estar se adequando à modernização, mas, sobretudo, à regulação dos trabalhadores em aplicativo para garantir o mínimo de cobertura social, dentre elas, contribuição previdenciária. E outras.
Vale lembrar também o que disse o presidente da CUT, Sérgio Nobre. A gente mostrou isso na edição da segunda-feira do Jornal da CUT. Quando disse o Sérgio Nobre, quando anunciou, ele fez um anúncio, na verdade, na sexta-feira, que as prioridades da central para os próximos 90 dias são, primeiro, fechar um acordo para valorização do salário mínimo, depois fortalecer a negociação sindical e regulamentar as relações de trabalho por aplicativo. né? Essa é uma prioridade da CUT para os próximos 90 dias. Ele também reforçou, Sérgio Nobre, que todo trabalhador tem que ter proteção, como a gente acabou de dizer. Sérgio Nobre disse o seguinte: tem que ter um piso salarial definido, uma jornada máxima diária, acesso à saúde se adoecer e tem que ter previdência. O Sérgio ainda disse, né? A idade chega para todo mundo e aí chega um dia que a gente não consegue mais trabalhar. Por isso é que precisa contribuir para o INSS para ter uma proteção, para ter uma aposentadoria lá no futuro. Então, essa foi a polêmica criada a respeito da fala do Luiz Marinho, que, na verdade, cita apenas a criação de um aplicativo, e o Correio tem logística, tem propriedade logística, intelectual e tecnológica para criar um aplicativo para fazer o mesmo trabalho do Uber. Isso não quer dizer que os trabalhadores dos Correios passariam a ser Uber. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.